parece esquecido pelo Governo. Consegue o Sr. Primeiro-Ministro dizer-nos com objetividade qual a sua estratégia para a gestão da água em Portugal, para garantir mais eficiência e salvaguarda deste recurso cada vez mais escasso? Não vislumbramos um futuro risonho nesta área, até porque a incapacidade é bem visível. O Governo está farto de meter água, mas Portugal não pode esperar mais para defender este recurso, Sr. Primeiro-Ministro. Tem de deixar de navegar à vista. Tem de uma vez por todas avançar com uma visão holística da água em Portugal para planear bem e executar melhor, e nisto o seu Governo, de facto, é uma miséria. Temos de mudar, temos de ser mais eficientes na gestão deste recurso crítico, Sr. Primeiro-Ministro. Eu até podia lhe dizer muito mais coisas, mas para concluir, não resisto em dizer isto. Ao ouvir há pouco a senhora deputada a falar de uma família virtual, que só podia ser virtual, as famílias em casa sentiam-se com certeza ofendidas ao ouvir 4 mil euros no bolso a mais. Quando as pessoas sentem, é que o Governo lhes vai ao bolso várias vezes. É totalmente diferente. É uma vergonha ouvir aquilo que ouvimos há pouco da senhora deputada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Oliveira, para responder a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro.
Bom dia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, relativamente à água, como é sabido, o Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática tem andado, aliás, a apresentar e a fazer o debate público do conjunto de medidas que têm vindo a ser preparadas e que estão a ser adotadas. Relativamente às famílias, sabe o que é que eu acho que as pessoas ficariam mesmo ofendidas? Que as pessoas ficariam mesmo ofendidas era depois de terem visto o PSD andar a pôr, a fixar por todo o país, um cartaz a dizer que o Governo tinha cortado 1.000 milhões de euros nas pensões, ter ouvido o senhor, o líder do PSD, no passado dia 27 de Abril, no Fórum Económico, comentar a decisão do Governo de haver um aumento intercalar das pensões já em julho, o senhor, o líder do PSD, o que disse foi que as folgas, as eventuais folgas, não podiam ser utilizadas, pasme-se, para pagar benesses de simpatias de segmentos específicos. Senhor Deputado, o pagamento de pensões não é uma benesse, é um direito. E os pensionistas não são segmento específico, são portugueses com quem temos um contrato e um dever a cumprir.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Encerra assim as pedidos de esclarecimento do Grupo Parlamentar do PSD. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Chega e a palavra ao Sr. Deputado André Ventura. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, eu compreendo que o Sr. Primeiro-Ministro não queira falar nem de casos, nem de casinhos e que lhe dê mais jeito para não falar nem da corrupção, nem dos casos, querer falar do que o PS chama os números. Mas eu vou-lhe dizer porque é que nós não queremos falar disso, Sr. Primeiro-Ministro. Sabe porquê? Porque quer da bancada do PS, quer da bancada do Governo, é treta atrás de treta a tarde toda. E por isso nós não queremos falar disso. É por isso. É por isso. Olha, eu vou-lhe dar um exemplo. Não tenho a habilidade ali do Dr. Eurico em ter papéis assim daquele tamanho. É um papel um pouco mais simples. Mas é uma notícia que é de hoje. E diz... Depois do seu Ministro das Finanças, que já não devia estar aqui, lamento dizê-lo, mas já não devia estar aqui, dizer que estamos a descer a dívida pública. O seu Ministro dizer que estamos a descer a dívida. Este endividamento da economia aumenta para 335% do PIB, o valor mais elevado de sempre. O valor mais elevado de sempre. É por isso que nós não confiamos. É por isso que nós não confiamos nos seus números e é por isso que não confiamos na propaganda. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro...
E por isso... Só um momento, Sr. Deputado. Peço um pouco mais de silêncio e de serenidade na Câmara para que o Sr. Deputado André Ventura possa continuar a fazer o seu pedido de esclarecimento. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado. Isto é a verdade. Olhe, isto é a verdade. Isto é a verdade. é que nem a TAP recupera, o valor da indemnização. Isto é que é a verdade do seu governo. Há bocado estava muito chocado, despedimos-la porque pagámos uma indemnização a mais. Olha, coitada, vai ficar com 131 mil euros no bolso. Quem me dera, Sr. Ministro, quem lhe dera a si, quem lhe dera a nós todos. Mas onde é que ela foi parar? Foi à bancada do Chega? À bancada do PSD? Não, foi parar ao governo. Foi parar ao governo com 500 mil no bolso. Isso é que é a verdade. Digam lá agora que isto é mentira também. Foi parar ao governo. E, portanto, Sr. Ministro, vamos deixar-nos de conversa e vamos à verdade. Eu quero, o Chega quer, mas mais do que isso, o Chega exige saber da sua boca a verdade. Disse ou não disse, ao seu secretário de Estado, António Mendonça Mendes, sobre a intervenção do SIS no caso do ministro João Galamba? É uma pergunta de sim ou não?
Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura, para responder a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado,
Sr. Vamos escutar o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. Há uma parte relevante na sua pergunta à qual irei responder. Dívida pública. A trajetória de redução da dívida pública portuguesa correu a muito bom ritmo até 2020. Obviamente, com o impacto da pandemia, teve um crescimento muito significativo. Porém, Portugal foi o país da União Europeia que mais reduziu a sua dívida desde a pandemia e, no último ano, reduziu 20 pontos percentuais a sua dívida relativamente à sua dívida. Se, como não gosta das previsões do Governo, e não confia nas previsões do Governo, mas é um europeísta de coração, confia seguramente nas previsões da Comissão Europeia. A Comissão... Ah, não confia muito na Comissão Europeia. Pronto. Então, assim, começamos a ser... É difícil. Sr. Deputado, esse é um problema das pessoas... É um problema das pessoas que fazem política como o senhor. Porque as pessoas fazem política como o senhor, que eu agora não vou qualificar, para depois não se sentir ofendido. Portanto, as pessoas que fazem política como o senhor desconsideram os factos. Porque o que importa é a percepção dos factos. Está a ver? É a percepção. Não lhe interessam os factos. Agora, o que a Comissão Europeia diz nas suas previsões da primavera é que Portugal, este ano, já terá uma dívida, o rácio da dívida de Portugal no seu produto interno bruto vai ser melhor que o da Espanha, melhor que o da França e já muito próximo do da Bélgica. Pergunta-me, estamos longe da Alemanha? Estamos longe da Alemanha. Não, estamos... Senhor Deputado, mas é preciso saber de onde é que nós partimos. Vamos lá ver, nós partimos de um grupo onde estávamos conjuntamente com a Itália e com a Grécia. Já estamos muito longe desse grupo. Neste momento, aquilo que a Comissão Europeia prevê é que nós, se não fizermos nenhuma asneira, vamos conseguir ficar melhor que a Espanha, melhor que a França. O que, do ponto de vista da credibilidade internacional do nosso país e da nossa segurança financeira, é da maior importância. Não é por acaso que, ainda na passada sexta-feira, uma agência de rating melhorou as perspectivas da dívida portuguesa. Mas sabe que a presença deste governo e com o atual Ministro das Finanças não é indiferente. Porque ainda muito recentemente uma das agências de rating, quando começou a ouvir falar do frenesinho da crise política que a direita quer organizar, veio manifestar a sua preocupação por registar que desde que o Partido Socialista é governo, continuadamente, mesmo nas situações mais difíceis que temos enfrentado, a determinação de combater o endividamento e de reduzir a dívida foi sempre implacável e prosseguimos sempre essa trajetória. E é por isso que nós somos uma garantia de estabilidade e de credibilidade e pessoas como o senhor e a direita que se junta a si são um risco enorme para a credibilidade internacional do nosso país.
Continua no uso da palavra o Grupo Parlamentar do Chega e a palavra ao Sr. Deputado André Ventura. Não é isso?
Uma interpelação à mesa, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu quero lhe perguntar se é possível, uma vez que o Sr. Primeiro-Ministro insiste em não responder, se é possível, nos termos do artigo 225, número 6 do Regimento, questionar diretamente o Secretário de Estado Adjunto do Sr. Primeiro-Ministro e se o Primeiro-Ministro acede a esse pedido, uma vez que o Regimento permite que o faça, já que não quer responder a esta questão, que todo o país quer saber, menos o Primeiro-Ministro responder. Pergunta.
Senhor, Sr. Deputado André Ventura, o entendimento do Presidente da Mesa é que o Sr. Primeiro-Ministro organiza as respostas que tem que dar aos deputados. E, portanto, não vai ser este Presidente, em exercício do Parlamento, que vai impor ao Sr. Primeiro-Ministro, que passa a palavra ao Sr. Secretário de Estado, ou outro membro qualquer do Governo. Portanto, quem organiza as respostas a dar pelo Governo aos Srs. Deputados, no meu entendimento, é o Sr. Primeiro-Ministro. O Grupo Parlamentar do Chega tem a palavra, não sei se alguém quer usar a palavra. O Sr. Deputado André Ventura tem a palavra para uma interpelação, para uma pergunta ao Sr. Primeiro-Ministro. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Seria voluntário do Sr. Primeiro-Ministro permitir que o Sr. Secretário de Estado dissesse a verdade aos portugueses, porque neste momento não a sabemos e o Sr. Primeiro-Ministro insiste em ocultá-la do país inteiro e isso é um pouco grave. Eu queria saber, Sr. Primeiro-Ministro, porque há pouco usou esta expressão, afastámos a CEO da TAP depois daquela indemnização vergonhosa e agora querem beatificá-lo. Eu queria só perguntar, porquê é que não teve...
Vergonhosa? Não,
acho
eu não
é...
disse.
Ah, não acha que é vergonhosa? Acha que disse. É uma boa indemnização. Eu queria lhe perguntar porquê é que não fez o mesmo ao seu Ministro dos Negócios Estrangeiros, quando permitiu a derrapagem das obras do Hospital Militar de 350 mil para 1,7 milhões. Ou seja, porquê é que a CEO da TAP gasta dinheiro público a dar dinheiro a mais? O seu Ministro dos Negócios Estrangeiros, para além da carta de condução, ainda faz derrapagens de obras e o seu Primeiro-Ministro deixa-o estar aí. Então, Sr. Primeiro-Ministro, quem é que está a ser populista agora?
Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. A resposta à sua pergunta de quem é que está a ser populista é óbvia. É a Vossa Excelência.
Muito obrigado. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado André Ventura. Faça favor.
Sr. Primeiro-Ministro, eu acho que o Sr. Primeiro-Ministro e o seu Governo, mas o Sr. Primeiro-Ministro, estão com um problema de memória. De memória significativa. É que o Sr. Primeiro-Ministro vem aqui e não se lembra do que disse uns minutos antes, que tinha falado com o Presidente da República sobre a intervenção do SIS e depois desmente. O Sr. Ministro, já disse, o Sr. Ministro das Infraestruturas esqueceu-se de dizer que falou com o Ministro da Administração Interna. E também se esqueceu de dizer que tinha falado com António Mendonça Mendes. Não. Nós começamos a pensar se é esquecimento ou se é mesmo padrão e vontade de faltar à verdade. É que a cada dia que passa há uma nova contradição, há um novo modelo e há uma nova informação. E, portanto, é de memofante que precisam. Precisam de memofante para distribuir pelo Governo todo. Sr. Primeiro-Ministro, em quem é que podemos confiar no seu Governo? Porque neste momento nós não confiamos numa palavra do seu Executivo.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. Como diz que está arriscado, eu repetirei. Não vale a pena andarmos aqui à procura do pormenor de A, B, C, ora A, ora B. Foquemos no essencial. Desaparecem documentos classificados. O que é que deve ser feito? Comunicado às autoridades. Foi comunicado às autoridades? Muito bem. Segundo lugar, as autoridades receberam o alerta perante o grau de ameaça que consideram que está em vigor, consideram que devem agir, agiram, corretamente. Algum membro do Governo deu ordens para as autoridades agirem? Não. Algum membro do Governo deu instruções para as autoridades agirem? Não. Algum membro deu orientações para as autoridades agirem? Não. O resto é folclore, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Passa a usar da palavra no tempo reservado ao Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Gabriel Mitá Ribeiro. Faça a favor.
Obrigado, Sr. Presidente.
Peço silêncio para que o orador possa fazer-se ouvir.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, O senhor Primeiro-Ministro falou na carreira docente, mas omitiu a resposta estratégica mais importante, que é a recuperação integral do tempo de serviço dos professores. Eu sei porquê. Porque o Ministério da Educação insiste em não racionalizar a despesa. O Ministério da Educação